Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde, né? Falando sobre câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, sem contar o câncer de pele e não melanoma, né? O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Para você ter uma ideia, cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados do tabaco. Para esclarecer e orientar, nós estamos com o Dr. Davi de Castro, cirurgião torácico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, com a gente. É o nosso convidado de hoje aqui do canal Saúde. Deixa eu convidar, não é, o Dr. Davi de Castro. Dr. Davi, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção com o canal Saúde da Rádio Folha, viu?
Boa tarde, Jota Batista, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha, um prazer estar conversando novamente com vocês. E, de fato, esse tema é de extrema relevância, né? A gente está falando do câncer que, infelizmente, tem a maior taxa de mortalidade dentre todos os tipos de tumores malignos, como o amigo mencionou, e tem uma íntima relação com o hábito de fumar.
O doutor Davi, até aproveitando, justamente esse fator externo, é o cigarro, são as substâncias desse cigarro que ocasionam o câncer de pulmão, ou a pessoa já tem uma predisposição, a questão na família, e aí esse fator externo, o cigarro, é como se uma espécie de gatilho e desencadeasse o câncer de pulmão. Existe essa correlação ou não? Olha, não, Jota, é só mesmo a nicotina, produtos do cigarro que ocasionam câncer de pulmão.
Jota, excelente pergunta. De fato, o uso rotineiro do tabaco tem uma íntima relação e tem alta chance de desenvolver o câncer de pulmão. 85% das pessoas que fumam, tá, podem ter esse tipo de tumor. E a gente entende também que pessoas que nunca fumaram, na verdade, apenas pela própria poluição ambiental e fatores relacionados também a outros produtos externos, enfim, fumo passivo, etc., ou até uma relação propriamente genética, pode levar ao desenvolvimento desse tipo de câncer maligno, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a gente já entende, já consegue perceber que pessoas que estão relacionadas ao fumo, elas têm um subtipo específico de câncer de pulmão. Outras pessoas que têm alterações moleculares, alterações de ordem genética, têm geralmente um outro subtipo mais comum, que é o adenocarcinoma. Já nas pessoas fumantes, o tipo do carcinoma escamoso é mais comum, é mais relacionado. Então, existem sim esses dois fatores, que inclusive podem estar até associados, né? Ou seja, um indivíduo que já tem um familiar, que tem um histórico de câncer, e ele ainda fuma, tenha certeza que, assim, existe um elevado risco de desenvolver esse tipo de neoplasia maligna.
Entendi. O doutor Davi de Castro, outro detalhe também dentro desse contexto do câncer de pulmão. Se fala muito que, em alguns casos, cânceres, de maneira em geral, é uma doença silenciosa, né? Câncer em tal lugar, opa, quando vem apresentar sintomas já está no processo bem elevado. O câncer de pulmão também tem essa característica, a pessoa tem sintomas, não tem? Fala um pouco sobre isso, por favor.
O câncer de pulmão, infelizmente, ele é muito silencioso. Em geral, como é que ocorre esse desenvolvimento? Ocorre a formação de um grupo de células malignas que vão formar uma imagem na tomografia, pode ser vista também em outros exames, chamada de nódulo pulmonar. Lembrando, nem todo nódulo pulmonar é maligno, tá certo? Existem nódulos de causas benignas, inflamações, infecções, tuberculose, dentre outras causas. Mas o nódulo pulmonar maligno, à medida que ele vai se desenvolvendo e ele vai crescendo, ele vai virar uma tumoração maior. Ou seja, nessas fases bem iniciais, geralmente não há nenhum tipo de sintoma. O nódulo ele vai crescendo e à medida que ele vai se desenvolvendo, tomando um tamanho maior, os sintomas começam a aparecer. À medida que esse tumor vai aumentando e vai começando a se espalhar para outros órgãos, também começam a aparecer outros sintomas. Então, de forma geral, o que a gente pode encontrar dentre os sintomas relacionados ao câncer de pulmão, que principalmente aparece nas fases mais avançadas da doença? Tosse, falta de ar, secreção escarrada pelo paciente, às vezes com raios de sangue, o indivíduo pode ter dor no tórax. Geralmente, à medida que a doença vai avançando, começa a apresentar perda de peso, pode ter sintomas externos, por exemplo, crises de convulsão quando existem metástases cerebrais, dores nos ossos quando existem metástases ósseas. Então é importante frisar que não é adequado procurar um profissional de saúde apenas no momento dos sintomas, porque a gente já entende que a doença vai estar numa fase mais avançada. Então a recomendação real é que o indivíduo procure um serviço de saúde, de preferência um cirurgião torácico, um pneumologista, profissionais especializados nesse tipo de doença, e que ele tente fazer algum tipo de investigação antes da doença aparecer. Né? Então ele tem que fazer algum tipo de rastreio, como por exemplo anualmente é feito para tumores de mama, tumores de colo uterino, tumores de próstata. Então a gente precisa conscientizar a população a respeito do rastreio, da investigação precoce do câncer de pulmão.
Quando o senhor falou aí metástase, é justamente quando ele está saindo do pulmão, tomando conta do organismo, outros órgãos, né? Geralmente acontece para ossos, foi o que o senhor disse, doutor?
Pode acontecer para diversos órgãos. Dentre os principais, a gente tem que entender que o sistema nervoso central, cérebro, os ossos, fígado, as glândulas que ficam acima dos rins, são as glândulas adrenais, enfim. O tumor ele pode se espalhar, inclusive, para outro pulmão, para a pleura, para diversos locais do organismo. Mas isso acontece, de fato, quando a doença não foi tratada no momento adequado. Temos que lembrar que o câncer de pulmão é curável, é uma doença totalmente tratável, assim como as outras neoplasias. Mas é importante frisar que as taxas de cura mais elevadas estão nas fases mais precoces da doença.
Doutor Davi, quando vem aparecer um câncer de pulmão, geralmente é devido a muito tempo de ser um fumante inveterado, não necessariamente. Tem pessoas que podem ter um tempo menor de uso do cigarro, do fumo, e consequentemente desenvolver o câncer com outras que já estão há mais tempo aí fumando e não necessariamente ainda surgiu um câncer?
Bom, Jota Batista, essa pergunta varia um pouco a resposta, porque depende do tipo de câncer. Quando a gente fala de câncer de pulmão, existem dois grandes grupos. Existe o câncer de pulmão pequenas células e existe o câncer de pulmão não pequenas células. O não pequenas células vai se subdividir em outros grupos, como, por exemplo, o adenocarcinoma, o carcinoma escamoso, mas não vou entrar em detalhes a respeito disso. O ponto crítico é, o câncer de pulmão pequenas células é um subtipo extremamente agressivo. Em poucos meses, ele acaba se espalhando para o corpo todo, muitas metástases, tem um prognóstico muito reservado. Graças a Deus, esse subtipo não é o principal. O principal subtipo do câncer de pulmão é o tipo de câncer de pulmão não pequeno nas células, onde predomina o adenocarcinoma, tá? E, em geral, esse tumor, ele nos dá condição da gente poder tratar. Agora, de fato, para ter condição de poder tratar, tem que haver um diagnóstico precoce. Não adianta a gente ter um diagnóstico com um tumor muito elevado, enfim, assim, vários meses de doença. Quando a gente fala em período, existe uma relação de aproximadamente 3 meses para o tempo de duplicação tumoral. Ou seja, o indivíduo que está com um tumor bem avançado, ele está com aquilo já há diversos meses, entendeu? Então, em geral, tem que haver algum tipo de sintoma, o indivíduo tem que referindo algum tipo de queixa para estar com um tumor tão elevado. Mas a gente tem que entender que nem sempre os tumores têm a mesma regra de velocidade de crescimento. Então, isso é bem variável. Então, por isso que pode oscilar de poucas semanas, meses, enfim, de acordo com subtipos mais agressivos ou subtipos mais lentos, mais indolentes.
Doutor David Castro, uma vez diagnosticado, até o senhor falou aí, olha, câncer de pulmão tem cura, né? Uma vez diagnosticado, como é feito o tratamento? Existe comprometimento de parte do pulmão? Pode a pessoa ter câncer em um pulmão, o outro não necessariamente ter, e aí você consegue ter uma vida, vou colocar aqui entre aspas, normal vivendo, mas é claro, com comprometimento de um dos pulmões. Fale um pouco sobre tudo isso.
Vamos lá. Nas fases precoces em que a gente tem tumores de pequeno tamanho, em geral, o tratamento iniciado requer a remoção de parte do pulmão e contendo a tumoração relacionada, o nódulo, a massa tumoral, e também a remoção de alguns gânglios, alguns linfonodos que ficam dentro da caixa torácica. Esse procedimento, que é através de uma cirurgia, a gente está falando de um procedimento cirúrgico para o pulmão, pode ser realizado desde cirurgia convencional, aqueles cortes tradicionais feitos classicamente, pode ser feito hoje, realizado através de cirurgia minimamente invasiva. O que é isso? São utilizações de pequenos cortes, a gente introduz uma câmera dentro da caixa torácica e através de pinças e materiais mais delicados a gente consegue também fazer da mesma forma do que uma cirurgia convencional, a mesma cirurgia de padrão oncológico. E hoje, alinhado à tecnologia, dispomos também da cirurgia robótica. Então a cirurgia robótica hoje, um robô, um equipamento, é comandado através de um cirurgião que comanda um console, ele introduz as pinças no paciente através de anestesia geral, ou seja, é um procedimento cirúrgico da mesma forma, e a gente consegue comandar esse robô e fazer movimentos cada vez mais precisos e delicados, e com isso fazer a mesma ressecção, igual se faz na cirurgia convencional, com a mesma qualidade técnica e de padrão oncológico. Então, isso é o que é recomendado nos tumores em fase mais inicial.
Entendi.
Diante de uma situação em que a doença é mais agressiva, pode-se realizar a cirurgia, e após a cirurgia, pode-se acrescentar tratamentos através de quimioterapia para garantir uma maior taxa de cura, uma maior taxa de sobrevida. Isso é o que é feito na doença no padrão mais inicial.
Entendi.
Diferentemente, em situações em que a doença já se apresentou num padrão avançado, os tratamentos vão requerer, em geral, algum tipo de tratamento sistêmico, denominado quimioterapia, que também, da mesma forma como a cirurgia teve a tecnologia para poder ser agregada, hoje já se dispõe de terapia-alvo, de imunoterapia, que são tipos de medicamentos, como, por exemplo, um comprimido, igual o indivíduo toma um remédio para pressão. E esse tipo de comprimido ele vai fazer um efeito de quimioterapia, inclusive tem taxas de sucesso muito mais altas do que já aconteceu em momentos passados.
Entendo.
E lembrando que também podemos também acrescentar algum tipo de radioterapia para tratamento de algumas lesões, alguns órgãos-alvo. Tá? Então, assim, entenda a complexidade que é o tratamento do câncer de pulmão, que envolve desde procedimentos cirúrgicos a procedimentos com um oncologista, por exemplo, com um radioterapeuta. Então, envolve todo um time para a gente poder agregar a melhor forma de tratamento para cada indivíduo.
Perfeito. Doutor Davi, outro detalhe também que, além do cigarro tradicional, né, que tem N produtos aí prejudicial à saúde, nós temos o cigarro eletrônico agora, né, e toda uma orientação, campanha para esclarecimento, porque chegou no Brasil como uma alternativa para você deixar de fumar e passar um período com o cigarro eletrônico. E recentemente está vendo que tem em determinados casos pior do que o cigarro tradicional. Né? Então, é mais uma, eu diria, um foco a ser tratado por vocês, profissionais da área aí de combate ao câncer de pulmão. Né?
Jota Batista, é bem interessante. Né? Nós vivemos uma geração em que nossos familiares, nossos pais assistiam a propagandas, enfim, de pessoas socialmente bem representadas fumando o cigarro convencional. E hoje, infelizmente, os jovens estão vivenciando um momento em que chegou o cigarro eletrônico, né, o vaping, enfim, diversos nomes, produtos que são aparentemente muito atraentes, assim como foi feita a propaganda há diversos anos. E a gente agora tem uma situação em que os jovens estão usando isso de forma rotineira, né? Então, a gente ainda não tem muita informação científica, afinal de contas a gente está aqui trazendo fatos científicos para vocês, mas ainda tem muitos dados que vão sair a respeito dos cigarros eletrônicos. O fato é que assim, já se comprova relação de vício, tá? Relação de dependência, já se comprova efeitos adversos no sistema nervoso central, existem outras doenças relacionadas ao uso específico do cigarro eletrônico, né? Tem denominações novas, a EVALI, enfim, outros termos. Então assim, a gente já sabe que o cigarro eletrônico faz mal. Infelizmente, os jovens estão entrando agora numa certa moda, né, em que parece algo elegante, chamativo, enfim, mas, enfim, é uma grande armadilha. E como você mencionou, o cigarro eletrônico ele foi uma proposta inicial de tentar fazer o indivíduo que fumava o cigarro convencional a parar de fumar. E aí alguém se aproveitou, enfim, se utilizou de uma inteligência não muito adequada, mas com fins outros, e acabou que isso está se disseminando na população, e infelizmente os nossos jovens agora, que são as principais, eu vou até dizer assim, vítimas do cigarro eletrônico.
Verdade, infelizmente, né? Infelizmente. Doutor David Castro, outro detalhe, e o fumante é passivo, hein? Também tem comprometimento, não é? Até com doenças respiratórias em virtude aí de estar no mesmo ambiente de um fumante, não tem?
Tem sim, tem sim. O fumante passivo, ele está submetido ao mesmo risco, tá? Assim, numa proporção menor, obviamente, do que o fumante ativo. Mas assim, ele também está respirando os produtos da combustão do cigarro, ele também está respirando aquela mesma fumaça que também pode haver desenvolvimento de doença enfisematosa pulmonar, né? Aquele enfisema pulmonar, também chamado de doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele também vai ter risco agregado para pessoas asmáticas. Os riscos de doença respiratória são parecidos. Obviamente que a concentração é diferente, porque para quem está tendo o fumo ativo do que o passivo. Mas assim, ele não está isento dos riscos. Inclusive as pessoas que estão expostas à própria, ao próprio vapor do cigarro eletrônico está sofrendo risco da mesma forma. Então a gente tem que entender que tudo que a gente respira vai para os nossos pulmões e em algum momento pode agregar algum tipo de doença. Então os riscos são parecidos e é importante que aquelas pessoas que não fumam tentem conscientizar os seus familiares para pararem de fumar. É importante que as campanhas de cessação do tabagismo progridam e vocês na mídia têm um papel espetacular para poder a gente combater esse efeito cultural que foi causado ao longo de diversos anos.
Perfeito. Rede Pública, referência, o quê? Hospital do Câncer aqui de Pernambuco?
Sim, Hospital do Câncer de Pernambuco, Hospital Oswaldo Cruz também dispõe de cirurgiões torácicos, Hospital das Clínicas, o IMIP, Hospital Materno Infantil de Pernambuco, em diversos serviços dispõe de cirurgiões torácicos habilitados, os cirurgiões da nossa equipe são todos habilitados e certificados titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Então, assim, é importante que o indivíduo seja avaliado por um profissional, e lembrando também sempre do pneumologista. O pneumologista está sempre do nosso lado, exatamente para fazer esse acompanhamento, assim como o oncologista, enfim. É importante que o indivíduo que fuma ou que fumou ao longo dos últimos 15 anos, e se ele tiver mais do que 50 anos de idade, que ele procure um especialista. Porque esse indivíduo aí precisa ser orientado quanto a esse rastreio. O rastreio não consegue ser adequadamente feito através de um mero raio-x. A radiografia tradicional de tórax consegue agregar várias informações, mas esse indivíduo ele precisa realizar pelo menos uma vez por ano uma tomografia computadorizada do tórax. O exame é feito rápido, em poucos minutos, não tem contraste, não precisa de anestesia, é um exame simples, não dói. E ele vai lá fazer uma imagem, essa imagem faz microcortes de pulmão de imagem de 1 milímetro, isso é um exame muito preciso, então ele consegue agregar uma imagem de qualidade, a gente consegue detectar esses nódulos, e se ele for suspeito, aí o indivíduo vai entrar para um programa de investigação, onde pode ser feita uma biópsia, uma broncoscopia, ou até mesmo já partir para uma cirurgia em casos em que o especialista recomende. Então, você que está assistindo isso, por favor, oriente seu familiar, porque isso pode ser um modificador de futuro dele.
Perfeito. Doutor David Castro, fique à vontade para deixar o contato nas redes sociais ou o próprio telefone do consultório, fique à vontade.
Bom, quem quiser acompanhar alguma informação sobre cirurgia torácica, pode acompanhar o time da Cecitó, Cecitó Pernambuco, né, arroba Cecitó Pernambuco pelo Instagram. A gente tem diversos conteúdos a respeito de temas diversos, câncer de pulmão, pectus, hiperidrose, enfim, doenças que fazem parte da rotina de um cirurgião torácico e diversos outros colegas. Estamos dispostos aí para tentar oferecer o que for possível para a sociedade.
Nós é que agradecemos. E obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Estou vendo que o senhor está ainda no veículo, né? Parou o carro aí para conceder a entrevista aqui a gente. Muito obrigado, viu? Saúde e paz.
Prazer enorme. Prazer enorme. Muito obrigado, doutor Batista. Um abração.
Um abração. Doutor David Castro, cirurgião torácico. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, SBCT. Nosso convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.